Ana Gonçalves tem 43 anos, é de Lisboa e está em Moçambique. Chegou a Maputo há 13 anos. Estávamos no início de 2009. Na verdade, um país que a Ana já conhecia, porque passou lá alguns anos da sua juventude, pré-adolescência, não sei bem, entre 89 e 92. Tinha também uma outra experiência na mala, em Cabo Verde, em 2005. Ana, vamos recuar no tempo à primeira experiência internacional. A Ana era pequenina, tinha 10, 11 anos, quando foi para a África, para Moçambique, pela primeira vez. Que memórias guarda desta experiência?
Bem, a primeira memória foi mesmo a viagem de avião, porque na viagem nós tínhamos que parar em Angola e só depois é que seguíamos para Maputo, em Moçambique, e o primeiro impacto foi ver Terra Vermelha, foi impressionante. E depois o segundo grande impacto foi mesmo a chegada a Maputo, em que tive a sensação de não conseguir respirar, porque a umidade era imensa. E lembro-me imenso, foi um choque mesmo significativo, porque eu vim, se eu não me engano, foi em março, que viemos e que portanto vinha do frio para o calor, e foi assim, o principal impacto foi esse. Depois foi toda, pronto, toda a ida à escola, não é? Foi a memória assim mais marcante a seguir, foi a ida para a nova escola. Foi muito, muito diferente também, as pessoas vestiam-se de maneira diferente, os professores também eram bastante mais informais, pareceu-me. Eu vinha da Serra da Estrela, tinha estado a viver em Manteigas, que era muito diferente da realidade de Maputo naquela altura. Portanto, foi assim o principal impacto.
Como é que acontece depois, ou como é que é o regresso, a Portugal, em 92? Houve a necessidade de um novo recomeço ou foi um regresso a casa?
Não, foi um recomeço, foi. Eu recordo-me de ter dificuldade em adaptar-me aqui a Moçambique. Eu, durante o primeiro ano e meio, eu dizia que a minha casa era Portugal, mas quando regressei a Portugal eu não me senti já totalmente em casa. Tive muita dificuldade na adaptação à escola, na altura era a minha grande ocupação, não é? E o que se passou foi que eu sentia que falávamos línguas diferentes. Eu falava de um mundo que incluía Moçambique e as pessoas na escola onde eu fui, o mundo delas era limitado a Lisboa. Isto para mim foi um bocadinho difícil, e houve até várias situações que se passaram comigo e também com a minha irmã de haver alguma estranheza, nós sermos diferentes. E a nossa diferença era pura e simplesmente termos estado fora 3 anos, era só isso.
Bom, e cresce-se com a ideia de um dia, por vontade própria, sair de Portugal, ter experiências internacionais, regressar à África?
Sim, foi tão marcante esse período, lá está, foi a pré-adolescência, que eu acho que me moldou muito e fez com que eu visse o mundo como um bocadinho maior, não é, do que só Lisboa, só Portugal. Também o facto dos meus pais terem muitas memórias de Moçambique, porque os meus pais viveram cá antes de eu nascer. Portanto, a minha família tinha aqui muitas referências de África e, portanto, o mundo para mim sempre incluiu também, o meu mundo incluiu um bocadinho de África. Quando estava na faculdade, quis vir para Moçambique logo que acabasse de terminar a minha licenciatura. Não foi possível logo, mas ficou sempre em perspectiva, ficou sempre como um plano. Portanto, nas entrevistas de emprego a seguir, eu dizia, quando me perguntavam qual era o meu plano daí a 10 anos, eu dizia, daqui a 10 anos eu estou em Moçambique. Pronto, portanto, sempre esteve aqui na calha.
Bom, mas
E quando
antes.
tive a oportunidade, fui para Cabo Verde. Foi por sorte.
Era isso que eu ia dizer. Antes de concretizar este plano e regressar a Moçambique, passou por Cabo Verde. Estávamos em 2005, foi uma experiência que durou um ano. Uma África muito diferente daquela que conhecia.
Muito diferente. Para mim, para a minha vivência pessoal, Cabo Verde era quase como um ponto intermédio entre Portugal e Moçambique. Tinha uma mistura destas duas realidades, o que foi muito bom, porque acho que a cultura cabo-verdiana também é muito interessante. Mais uma vez, me abriu mais uma nova perspectiva. E depois Cabo Verde é um lugar de cruzamento de muitas culturas, então foi muito interessante, foi uma experiência muito enriquecedora e eu ainda mantenho muitas amizades dessa altura.
Bom, em 2009 chega então o momento de concretizar o plano que tinha traçado de alguma forma e regressar a Moçambique. Foi um regresso a casa, Ana?
Foi. Mais uma vez a viagem de avião foi interessante. Aí já vinha em trabalho, já vinha a assumir aqui uma função na empresa onde trabalhava em Portugal e vinha com o meu chefe. Então estava a tentar manter-me muito séria e profissional, mas a partir do momento que sobrevoou o Maputo, fiquei completamente emocionada de ver outra vez esta paisagem, já muito diferente daquilo que eu me lembrava. E depois, quando aterrei em Maputo, por coincidência ou não, estavam dois amigos de família no aeroporto. Foi muito, muito intenso. Foi muito interessante também. Acho que eu nesse dia nem dormi.
Acredito que sim. E neste regresso a Moçambique, portanto em 2009, a ideia também era que passados 13 anos continuaria por aí?
Olha, a perspectiva eram apenas 3. E eu, ao fim, quase no fim desses 3 anos, curiosamente, parei tudo. Já tinha casa em Portugal, fui fazer no ano anterior fiz umas obras para regressar. Em Maputo empacotei coisas, comecei a tratar de contentor para levar as coisas daqui de regresso a Portugal. E à última hora fui a Portugal só confirmar se as obras estavam todas e decidi que ainda não era o momento. Então cancelei tudo, o projeto aqui terminou, a minha colaboração nesse projeto terminou e lancei-me à aventura. E montei a minha própria empresa para ficar cá.
Já vamos saber que projeto profissional é esse que tem em mãos. Neste regresso a Moçambique e à mistura com este sentimento de retorno ou de regresso a casa, há necessidade de fazer um processo de adaptação porque o país que encontrou, a cidade que encontrou, era muito diferente daquela que tinha conhecido anos antes. Como é que foi a adaptação a esta nova vida aí em África?
A primeira grande diferença para mim foi eu poder sair de Maputo livremente, porque eu vivi cá numa altura em que ainda havia guerra civil e a saída até da própria cidade era algo que não se fazia. Nós não saíamos, a não ser de avião, mas avião ou de barco, quer dizer, era o máximo que se fazia, de carro não se saía. Então eu logo cheguei. Eu tenho a sensação que foi logo no primeiro mês, viajei para a África do Sul de carro, viajei para o norte, viajei aqui à volta de Maputo, estava sempre a viajar, porque foi uma das coisas que achei mais fascinante é poder sair e percorrer Moçambique. Tanto que eu depois programei, logo desde cedo, programei uma viagem de carro para fazer a volta a Moçambique de carro. Concretizei já passado quase 3 anos, mas foi essa a principal diferença, foi haver a liberdade de movimento. Em termos de estrutura da cidade, em termos da forma como fui acolhida, da forma como eu me lembrava que era a cultura de cá, eu não notei muita diferença. Notei mais agora, nos últimos anos, acho que Moçambique, particularmente Maputo, mudou muito, agora sim, e acho que se tivesse vindo agora, o impacto seria muito maior. Eu até comentei isso com amigos meus há pouco tempo, que eu não sei se teria sido um impacto tão acolhedor como quando eu vim. Quando eu vim, estava ainda muito parecido.
Em termos culturais e sociais, e apesar dessas parecenças com aquilo que conheceu, quais é que são as maiores diferenças entre aquilo que se vivia em Portugal e as vivências que tinha aí quando regressou agora em 2009?
Olha, uma das principais diferenças, que isso ainda hoje me faz alguma impressão que em Portugal não seja assim. É quando nós, por exemplo, vamos ter com amigos, não é preciso marcar com antecedência. Isto, ligamos, mandamos uma mensagem ou simplesmente aparecemos em casa das pessoas porque estamos a passar ao pé e ficamos com as pessoas. Em Portugal, acho que nós agora já temos uma agenda. Na altura, quando eu saí, já tínhamos uma agenda tão complexa. Eu tinha uma agenda, se calhar, muito orientada para o trabalho, que me deixava pouco tempo livre. E acho que era mais difícil encontrar-me ou combinar coisas com os amigos e conhecidos. Aqui é mais simples isso. Também pelo facto, se calhar, de ser um país que é mais quente e tem mais tempo ao longo do ano, que é mais agradável estar fora de casa, eu acho que as pessoas acabam por conviver mais fora de casa umas com as outras. Quando eu vivi cá em miúda, não era assim. Como havia guerra, não se saía de casa praticamente. Mas agora em 2009 já se sai muito. A partir de 2009, mas a diferença para Portugal era muito significativa, porque em Portugal parece que tenho sempre que avisar que vou, com muita antecedência para poder combinar alguma coisa.
Sente-se em casa, Ana.
Eu fiz essa análise há pouco tempo. Eu sinto que podia viver tanto em Moçambique como em Portugal, como em Cabo Verde, ou se calhar até noutro país. Acho que nunca me vou sentir totalmente em casa. Acho que tenho um bocadinho em cada sítio, particularmente entre Portugal e Moçambique. Isso é das coisas que se calhar é mais difícil de gerir. Eu sinto que pertenço em algum momento, em alguns aspectos aqui, e também pertenço um pouco a Portugal, mas não é 100% em nenhum lado.
Portanto, é tentar encontrar o melhor destes dois mundos para, de alguma forma, se sentir em casa. Portanto, se o juntasse e misturasse ali o melhor dos dois países, seria o lugar ideal.
Estava no sítio certo, exatamente.
Ana, em termos profissionais, já nos disse que montou a sua própria empresa. O que é que faz por aí?
Bem, eu comecei por montar a minha empresa na área de ambiente, de consultoria na área de ambiente. Eu sou engenheira do ambiente e comecei a trabalhar aqui em várias áreas, principalmente na área de resíduos e também biodiversidade, que são áreas completamente diferentes, mas que é muito interessante ver e poder acompanhar a evolução destes setores aqui em Moçambique. Mas depois a minha atividade profissional divergiu um bocadinho, ou estendeu-se
Evoluiu.
um bocadinho. Eu depois, em 2015, comecei a dar aulas na faculdade, na universidade, no curso de Engenharia do Ambiente também. Isso foi na altura que eu também fiquei grávida da minha primeira filha. Foi uma mudança que eu quis fazer, não ter um trabalho tão intenso e dedicar-me mais ao ensino, a começar a passar conhecimento. Se bem que continuo com a área da consultoria, mas já não tão intensa quanto antes. Ou escolho só apenas um ou dois projetos por ano para não haver grandes sobreposições. Mas paralelamente a isto, depois de ter a minha filha, comecei a ter interesse também nas áreas relacionadas com a parentalidade. E então criei também um momento de partilha e dou apoio a casais que fazem preparação para parto, têm os seus primeiros filhos. Antes do Covid estava a fazer workshops, agora estamos a retomar lentamente. Mas isto são umas áreas diferentes e, curiosamente, eu quando vim para cá achei que aqui em Moçambique toda a gente tinha um cartão de visita com várias atividades diferentes. Eu, por exemplo, conheci um vereador do município que me entrega um cartão de visita que me diz que era vereador, taxista, carpinteiro e outra coisa qualquer. E eu pensava, mas como é que ele faz isto tudo? E agora dou por mim a ser uma pessoa assim também, não é? Acho que aqui acabamos por desenvolver um bocadinho os nossos interesses também. Acho que há outro tipo de oportunidades, é outro tipo de olhar a nossa profissão. Eu acho que em Portugal isto seria estranho, não é?
Em relação a este último aspecto que falou da formação na área da parentalidade, e tendo em conta que já é mãe e que tem as filhas a crescer aí em Moçambique, da ideia que tem no que toca à forma como se vive a gravidez, como o parto, a forma como se trata do bebé naqueles primeiros meses de vida, há muitas diferenças entre Portugal e Moçambique.
Muitas, muitas, mas eu dou cursos e dou apoio a muitos casais de várias nacionalidades. A maior parte realmente são moçambicanos e portugueses, mas já dei a várias nacionalidades. E há muitas diferenças entre todas as culturas que eu já estive a acompanhar. Aqui a principal diferença, se calhar, é mesmo porque aqui há tradições muito ligadas ainda ao uso de produtos naturais e de medicamentos naturais, que é uma área que ainda até não está muito bem estudada em termos científicos, mas é usado recorrente, são usados recorrentemente, tanto na gravidez como no pós-parto, com a mãe como com o bebê, e que são diferentes de família para família, são diferentes de região para região, mas depois às vezes também de família para família. E em Portugal, acho que já estamos, como o resto da Europa, muito mais orientados para ser mais tudo medicalizado e padronizado, hospitalizado, não é? Aqui há mais recurso ainda a conhecimentos mais antigos, naturais, ou recorrer muito às mamanas que têm mais conhecimento, que são algumas parteiras mais tradicionais, e eu quero também alguns curandeiros, que é uma prática que já não se vê quase em Portugal. Se bem que em Portugal também tínhamos algumas tradições assim, já se perderam, não é?
Ana, sei que ao longo destes anos trabalhou pontualmente com outros países aí em África. Alguma experiência que a tenha marcado de forma particular ou algum país que tenha conhecido em trabalho ou em viagem que tenha deixado uma marca especial?
Bem, um país que eu gosto muito é aqui a vizinha África do Sul, porque tem um dos sítios que eu mais gosto na Terra, que é o Kruger Park, uma reserva aqui mesmo junto à fronteira, onde eu posso entrar, podemos ir com o nosso próprio carro, e onde fiz os mais magníficos safaris da minha vida foram aqui, e onde já vi um pouco de todos os grandes animais, e cada visita é fascinante, é mesmo fascinante. Para além de ser um sítio, transmite uma paz impressionante, tem-se paisagens lindíssimas e todos os grandes animais que vemos nos documentários vêm-se aqui. Então, esse sítio é um sítio que guardo com particular apreço, mas isso é das minhas viagens. Agora, em termos profissionais, gostei muito de conhecer a Angola, estive só em Luanda, infelizmente não deu para ir mais para fora da capital. Mas gostei muito, só que eu também apanhei, quando estive lá em trabalho, apanhei uma Angola diferente do que já é hoje. A última viagem que eu fiz já era diferente. Era uma cidade com muita gente, muito movimento, muita atividade, muitos negócios, e que realmente era muito diferente de Moçambique, muito diferente de Maputo, mas foi um bocadinho, a minha ida lá foi um bocadinho uma antevisão do que é que poderá ser Maputo daqui a alguns anos, quando começou a surgir aqui as descobertas de quantidades significativas de gás natural. Pensei, pronto, isto há de ser o percurso muito em breve para Maputo, não será exatamente igual, mas foi assim um bocadinho um vislumbre do que poderia ser o desenvolvimento de Maputo e a loucura da atividade numa capital que tinha tantas riquezas. Que tem tantas riquezas naturais, não é? Então foram assim, foi um país que me marcou bastante, foi muito intenso.
Vamos conhecer a cidade de Maputo, a cidade que tem sido a sua casa nestes últimos anos. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava, Ana?
Bem, eu levaria a fazer uma volta mesmo pela zona da Baixa da cidade. Tem uma arquitetura fantástica, uma das coisas que é mais, se calhar, emblemática é a estação de caminhos de ferro aqui da cidade de Maputo, que é lindíssima. Temos também a vista sobre a baía, e aí há vários sítios onde podemos tomar um café ou um gin tónico ao final do dia, a ver o pôr do sol, que é fantástico. Isso é obrigatório, sem dúvida. Depois, Maputo em si tem assim alguns, não tem muitos museus, mas se tivesse tempo a ver museus, eu levaria ao Museu de História Natural, porque acho que foi uma referência. Quando foi criado, foi uma referência para outros museus de história natural, na forma como apresentava os animais em exposição, que apresentava-os como se estivessem no seu habitat natural. Na altura, pronto, quando foi feito, já foi há muito tempo, isso era inovador. E acho que tem a única coleção de embriões de elefantes, que é também impressionante. Mas depois eu, Maputo, para além desta passagem pela Zona da Baixa, onde se pode ver também o Conselho Municipal, o edifício do Conselho Municipal, pode-se ver a Catedral, que são edifícios muito bonitos. Para além disso, eu sairia um bocadinho de Maputo, porque Maputo não é representativo de Moçambique. É realmente, é uma realidade muito diferente. Então acho que sair de Maputo seria obrigatório para conhecer alguma coisa fora daqui. E aí temos várias opções. Este país tem praias lindíssimas, de areia, um areal enorme, ainda muito limpo, com muito pouca gente. E aqui as opções são infinitas, toda a costa é fabulosa. Mas nós temos praias aqui mesmo, é uma hora de distância, já estamos em praias fantásticas. Portanto, eu iria para aí, para essas zonas mais naturais, iria se calhar alguma reserva natural também para conhecer, porque vale a pena.
Aqui ficam algumas sugestões. Esta experiência por Moçambique está para durar?
Ainda não sei. Isto vamos caminhando, vamos estando por aqui.
Logo se verá o que futuro lhe reserva. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Ana, destas experiências?
Ter paciência. porque o ritmo é muito diferente. Em Moçambique as coisas levam-se a um ritmo. Não é só em Moçambique, eu acho que em países mais quentes, em geral, o ritmo é um bocadinho mais com calma. Havemos de fazer, há de chegar, há de vir, há de acontecer. E eu sou um bocadinho mais estressada ou apressada. Então, acho que a maior aprendizagem é essa, é baixar o ritmo e apreciar a viagem.
Mas é isso que tem feito, ou seja, é possível ao fim de alguns anos de facto baixar o ritmo e apreciar a viagem.
Tem que se fazer. Eu acho que é essencial, porque só vivemos em stress, a tentar remar contra a maré ou remar mais rápido do que é possível. A única hipótese é mesmo apreciar, olhar à volta e apreciar e dizer: ok, pronto, eu já sei que uma obra não vai durar uma semana como estava previsto, vão ser três, mas está tudo bem.
Saudades de Portugal. O que é que sente mais falta do nosso país?
Ai, olha, o céu, a cor do céu, a luz de Portugal é fabulosa. E claro, não podia faltar, a minha falta principal é a família e os amigos. São os meus pilares que continuam aí, que são importantíssimos para eu conseguir também estar aqui. Claro que tenho aqui amigos, claro que sim, mas é muito importante eu ter os amigos aí também, que são amigos que me acompanham desde há muitos anos. Alguns deles antes de eu ter vindo para cá a primeira vez. Então são pilares na minha vida.
Uma palavra, Ana, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo, uma história que, na verdade, começou a escrever há muitos, muitos anos.
Felicidade. É sempre isso que eu acho que é importante alcançarmos, é sermos felizes onde estamos, felizes com as decisões que tomamos, com o percurso que conseguimos percorrer e perceber que a nossa história vem de todas as decisões que nós tomamos, vem de todos os pedacinhos que vivemos, bons ou maus, e por isso temos que celebrar estes pedacinhos e ser feliz faz parte de. É do meu grande objetivo de vida. Eu acho que se nós todos os dias tentarmos ser um bocadinho felizes, vamos conseguir apreciar cada momento.
Que a felicidade esteja sempre presente. Muito obrigada, Ana Gonçalves. Está na cidade de Maputo, em Moçambique. É uma portuguesa no mundo desde 1989.